Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos de volta ao capítulo 15 e iremos continuar a analisar este capítulo do livro de Romanos. Ele tem sido um livro tremendo para a nossa vida. Tem trazido ensinos muito profundos e eu espero que você tenha apreciado, tenha ouvido o som deste livro. Deus quer continuar a falar consigo e quer continuar a falar ao seu coração. Ele tem trazido reflexões sobre a importância do companheirismo, a importância das amizades. Ele tem falado acerca da importância de valorizarmos o outro e amarmos o outro, respeitando-o como ele é. E aqui Deus vai continuar a falar aos nossos corações, certamente, trazendo aqui referências. O apóstolo Paulo está agora a terminar a sua carta. Iremos ver este capítulo 15, o final dele, e depois teremos mais o capítulo 16, que são saudações que ele faz a várias pessoas que estão na igreja em Roma. Mas eu gostaria então de passar aqui algum tempo ainda nestes versos que estão a conduzir-nos para o fim deste capítulo 15 do livro de Romanos. Então, se você tiver a sua Bíblia à mão, eu recomendava que a abrisse no capítulo 15 do livro de Romanos, verso 25 e 26, vamos ler, diz assim a palavra de Deus. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve à Macedónia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Vemos aqui esta ação dos cristãos, uma ação que provém de grande amor e grande carinho que os cristãos tinham uns para com os outros, mesmo não se conhecendo pessoalmente. Vemos que o apóstolo Paulo tinha passado por várias regiões anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, essa tinha sido a sua missão, e ele ao passar pela Macedónia e por Acaia, compartilhou a grande necessidade que existia em Jerusalém. Pessoas que estavam a passar por um período de fome, de miséria. Isso sensibilizou o coração daqueles cristãos, que resolveram juntar então o pouco que tinham e enviar então para a igreja em Jerusalém. Vemos que esta é uma atitude que permeia o coração dos cristãos em todos os tempos. Sempre que acontece uma calamidade, sempre que acontece uma desgraça, os cristãos se juntam, mesmo não tendo muita quantidade de bens, e enviam para os mais necessitados aquilo que realmente conseguiram coletar entre si. O texto nos mostra que realmente estes cristãos, aqui apelidados de santos de Jerusalém, estavam a passar por necessidades. Mas a realidade era que os crentes de Jerusalém, além das necessidades físicas, materiais, que eles padeciam, eles sofriam também de uma terrível perseguição. Estamos lembrados que Jesus Cristo havia sido crucificado em Jerusalém. E ali os líderes religiosos estavam prontos não só para aprisionar os cristãos, mas também para matar. Nós encontramos no livro dos Atos alguns cristãos que foram degolados, outros que foram apedrejados, cristãos que foram enforcados e maltratados, lançados às feras. Vemos que as autoridades religiosas daquela altura estavam a fazer uma perseguição bem cerrada aos cristãos que viviam na cidade de Jerusalém. Estamos lembrados ainda que o próprio apóstolo Paulo fez parte dessa perseguição. Ele sabia bem as necessidades que os cristãos em Jerusalém padeciam. Estamos lembrados, e o relato do livro dos Atos descreve essa situação, que o próprio apóstolo Paulo pediu cartas para ir até Damasco para ver se aí encontrava alguns cristãos para os trazer de volta para Jerusalém e serem presos e maltratados. Agora, depois de Paulo perseguir os cristãos, ele manifesta um grande amor para com os cristãos perseguidos. E por isso mesmo, ele leva esta preocupação no seu coração, de tal forma que ao chegar à Macedónia e à Caia, ele fala acerca daquilo que estava a acontecer aos cristãos em Jerusalém. E fala acerca das suas necessidades. Que diferença nós encontramos aqui neste Saulo que perseguia e maltratava os cristãos para este apóstolo Paulo, cheio de amor, cheio de boa vontade para com aqueles que estavam a ser perseguidos. Isto mostra-nos realmente que quando Deus toca o coração do homem, quando Deus fala ao coração do homem, nós não podemos ficar iguais. E é exatamente isto que acontece aqui. Paulo está pronto então para descer até Jerusalém, levando assim esta oferta de amor para com aqueles que estavam a padecer necessidades, chegando ao ponto de expor também a sua vida, como nós iremos ver mais à frente. E o texto bíblico continua aqui no verso 27 e diz assim: isto lhes pareceu bom, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com os bens materiais. O apóstolo diz noutra epístola que esta oferta que eles deram deve ser voluntária, deve ser de acordo com aquilo que a pessoa coloca no seu próprio coração. Não há uma imposição. As ofertas de amor não são obrigatórias, não podem ser forçadas a ninguém. Ninguém deve contribuir por constrangimento, por ser pressionado, por ser manipulado, de forma alguma. Isso é uma contribuição que não serve para nada. Caso contrário, essas ofertas não terão qualquer valor. Então as ofertas que nós devemos dar a Deus ou às pessoas que nós queremos apoiar devem ser voluntárias, devem ser de amor, devem ser dadas com gratidão e alegria no coração. Se as oferecemos não têm esta base, esta motivação por detrás, mais vale não fazer oferta. Se nós realmente damos as nossas ofertas, seja a Deus, seja a alguém, para ajudar com um espírito diferente deste, mais valia ter ficado quieto. Eu quero dizer isto porque muitas vezes tenho ouvido pessoas darem as suas ofertas a pensar quase que estão a fazer um investimento. Ou seja, eu dou a Deus e Deus vai-me retribuir 100 vezes mais. Não é propriamente um banco de investimentos. Não funciona assim as coisas. Se nós fizermos com uma atitude correta, Deus vai abençoar sem dúvida alguma. Eu tenho visto isso na minha própria vida. Tenho visto isso na vida de muitas pessoas. Mas quando nós fazemos com a motivação correta. Agora, se nós fazemos com essa intenção de depósito bancário, se nós fazemos com essa intenção de investimento financeiro, então vamos sair certamente a perder. Pois a motivação pela qual nós estamos a dar é a motivação errada. O relacionamento com Deus não se compra. Não se compra nem com os bens materiais, não, nem com atitudes, nem com o ir à igreja, nem com, seja com o que for. O relacionamento com Deus tem de ser genuíno, tem de ser sincero, tem de partir do nosso coração para o coração de Deus, se podemos falar desta forma. Então, ao termos esse relacionamento com Deus, as coisas acontecem de uma forma natural. E é por isso que, de uma forma natural, fazemos essas dádivas a Deus e ajudamos as pessoas necessitadas com esse espírito de agrado, com esse espírito de louvor, com esse espírito de amor no nosso coração. Esse deve ser realmente a atitude que nós devemos ter ao dar as nossas contribuições. Devemos considerar com cuidado o nosso espírito e o sentimento com que fazemos aquilo que fazemos. Seja através das ofertas, seja através da oração, seja através dos cânticos, seja através de atitudes, devemos avaliar realmente as motivações do nosso coração. Se Deus nos disse para fazer alguma coisa, alguma obra, alguma ação, então nós devemos avaliar, estou a fazer realmente para agradar a Deus ou estou a fazer para agradar alguém à minha volta? Jesus Cristo, quando estava entre nós, ele falou acerca dessa atitude nas contribuições, na forma como agimos com Deus a respeito dos nossos bens materiais. E Jesus falou acerca das ofertas. E alguns vinham ali ao templo e Jesus estava a presenciar aquilo e via pessoas a entrar com grandes quantias de dinheiro, homens ricos, e chegavam ali e depositavam grandes quantias de dinheiro no altar. E, entretanto, chegou uma viúva pobre. E essa viúva pobre colocou ali duas pequenas moedas. Mas essas duas pequenas moedas representavam para ela tudo aquilo que ela tinha. enquanto que aqueles homens ricos depositavam grande quantidade de dinheiro, mas depositavam-no porque eram as suas sobras. Não lhes fazia falta. Enfim, como não tinham mais nada para investir, dara de bom tom naquela altura fazer isso, então eles davam aquelas ofertas. E Jesus Cristo disse muito claramente que aquela mulher deu muito mais do que aqueles homens que estavam a fazer grandes ofertas em dinheiro. Deus não precisa dos seus donativos, das suas ofertas para nada. Deus é dono do ouro e da prata. Ele tem tudo. Por isso ele é Deus. Agora, quando nós fazemos de todo o coração, com um sinal de gratidão, certamente isso aos olhos de Deus tem grande valor. E foi exatamente por isso que Jesus deu este exemplo desta pobre viúva que deu tudo o que tinha, com a intenção de agradar a Deus e não as suas sobras. Eu gostava de o desafiar neste momento a você refletir como é que você lida com as coisas de Deus, seja com o seu tempo. Você dá a Deus o seu tempo que lhe sobra, que lhe resta, ou dá aquilo que é mais precioso do seu tempo? Você, por exemplo, vai ao culto de domingo para adorar a Deus quando pode, ou vai ao culto de domingo porque é algo prioritário para si, que quer ter essa comunhão com Deus e com os irmãos e por isso está ali naquele lugar para dar o melhor do seu tempo a Deus? Qual é a motivação relativamente ao seu tempo? Qual é a motivação relativamente à sua família? À forma como gasta tempo com a sua família? À forma como investe na sua família? Qual é a motivação relativamente aos seus bens? Você dá aquilo que tem para Deus utilizar como ele bem entende? Ou você diz, bem, isto é meu, o carro é meu, a casa é minha, não recebo ninguém em casa, quero a minha privacidade, não acho bem sequer acolher as pessoas que têm necessidade, nem acolher os irmãos, de forma alguma, eu quero a minha privacidade e o meu cantinho. Ou realmente os seus bens pertencem a Deus? O seu dinheiro pertence a quem? É você que o gera? Ou realmente é seu ou é de Deus? Então isto deve ser avaliado por si, para que você não seja apanhado como esses homens ricos desta história que Jesus contou, é o melhor que Jesus viveu, e de forma a que possa ser realmente uma pessoa que faz as coisas com o sentido correto das suas ações. Então temos esta ideia aqui, o apóstolo Paulo pegou nestas ofertas destes cristãos que voluntariamente queriam abençoar, queriam trazer uma mais-valia à vida daqueles cristãos em Jerusalém. Procuraram, de alguma forma, minimizar ali as dificuldades que eles estavam a viver. E eles, de alguma forma, faziam isso com sentido correto, disse o apóstolo Paulo. Pois se eles tinham recebido bênçãos espirituais vindas dos cristãos de Jerusalém, por que é que eles não poderiam fazer algo material em benefício daqueles cristãos em Jerusalém? É interessante este conceito aqui, porque o apóstolo Paulo, ao trazer esta ideia, coloca claramente que o ser humano e aquilo que é a espiritualidade e a vivência diária estão integradas. Ou seja, não podemos dissociar a vida espiritual da vida material. Nós somos um todo. Infelizmente, às vezes, nós temos vivido assim. Esta é a minha vida familiar, esta é a minha vida profissional, esta é a minha vida religiosa, esta é a minha vida de lazer, e vamos pondo a vida em pequenos compartimentos, como se fosse possível. Mas nós somos um todo, e temos que ser pessoas integrais, pessoas completas. A minha vida social está ligada à minha vida profissional e à minha vida familiar. Se eu sou íntegro na vida privada, tenho que ser íntegro na vida pública e vice-versa. Infelizmente vemos no nosso país situações quase de esquizofrenia, pessoas que têm uma atitude na vida privada completamente diferente daquilo que têm na vida pública. Isto não pode ser assim. Vemos que o apóstolo Paulo aqui associa tudo. Aquilo que é benefício espiritual pode se transformar em benefício material para outros. E tudo está integrado, tudo está ligado, umas coisas com as outras não podem ser dissociadas. Então, se nós temos valores espirituais, como a verdade, a honestidade, a integridade, a fidelidade, eles têm de permear toda a nossa vida, seja a vida familiar, a vida profissional, a vida social. Não podemos ter valores para a vida profissional diferentes daqueles que temos para a vida espiritual. Quando nós tentamos compartimentar estas coisas, criam aberrações sociais tremendas, cria-se aberrações humanas tremendas. como eu disse, quase esquizofrenia humana. E isto realmente é o que cria traumas, muitas vezes, cria problemas em pessoas que as leva depois a necessitarem de apoio clínico, pois foram compartimentando a sua vida de tal forma que chegaram a um ponto realmente que não sabem comportar, quais os valores que têm que adotar, pois é uma vida no fundo de fachada. Não podemos viver dessa forma. Deus quer que você seja integral, seja completo, seja sincero e transparente na sua vida privada, assim como na sua vida pública. Por isso mesmo Ele integra aqui estes valores entre os bens recebidos espiritualmente e os bens recebidos materialmente. Mas o texto bíblico não para por aí, o verso 28 ainda nos diz: tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Nós vemos aqui este apóstolo Paulo extremamente zeloso, extremamente cuidado para com a obra de Deus. Nós temos que nos lembrar que quando o apóstolo Paulo fez a viagem para Jerusalém para levar esta oferta, e nós já sabemos o final da história, não é? Ele ficou preso. Aconteceu que nessa viagem ele ficou preso. E depois dessa prisão ele foi levado então até Roma, mas por uma outra via. Ele não estava talvez a pensar dessa forma, ele não planeou eventualmente chegar a Roma na forma em como chegou. Só que realmente Deus tinha planeado outros caminhos para o apóstolo Paulo. E provavelmente foram caminhos para ele estranhos, talvez alguns de nós acharíamos estranho também. Mas este apóstolo estava disposto a servir a Cristo de qualquer forma. E vemos que o apóstolo Paulo então estava pronto, inclusive, para ir a Jerusalém, entregar ali o fruto, digamos assim, do seu ministério no meio dos gentios, estas ofertas, manifestando o amor que os gentios tinham, inclusive, para com aqueles que foram a origem, o berço, do cristianismo, os judeus em Jerusalém. O próprio apóstolo fala acerca destes cristãos, destes que estavam prontos para manifestar o poder do Evangelho, a transformação no coração do homem, e ele estava pronto para falar disso a todos. Por isso ele escreve nas cartas que ele escreve, uma delas, por exemplo, aos Gálatas, ele diz: porque eu visto qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a Igreja de Deus e a devastava. Ele estava pronto para manifestar àqueles que ainda tinham dúvidas acerca de quem Paulo era, realmente o trabalho e a mudança que Deus tinha operado no seu caráter. Se por um lado ele tinha saído de Jerusalém perseguindo a Igreja de Cristo, agora ele trazia ofertas a Jerusalém para os cristãos necessitados. E tinha essa intenção de ir à Espanha. Vemos que ele mantinha esses planos de levar o Evangelho onde o Evangelho ainda não tinha chegado. Esteve aqui, provavelmente, na Península Ibérica. A Bíblia não fala sobre isto, é necessário dizer. Fala simplesmente aqui, nestes textos, que ele tinha essa intenção. E os relatos do Livro dos Atos dizem que ele chegou até Roma e esteve preso em Roma. Mas não fala acerca dessa viagem possível que ele tinha, pelo menos, intenção de fazer, vindo aqui à Península Ibérica. Os relatos bíblicos não referem isso. No entanto, a tradição cristã diz que, sim, eventualmente, Paulo terá vindo até à Península Ibérica. Mas, de facto, concretamente na Bíblia não encontramos esses relatos. O texto bíblico continua no verso 29 e diz: e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ou seja, ele sabia que quando ele estivesse com os cristãos em Roma, ele estaria na plenitude daquilo que era a vontade de Deus. Fosse através das algemas, como aconteceu, fosse através de uma atitude voluntária, fosse de que forma fosse, Paulo estava pronto para servir a Deus de qualquer forma, plenamente convencido e plenamente dentro da vontade de Deus. Este era o propósito de Paulo para a sua vida. Fosse de que forma fosse, como eu já disse. Então ele estava disposto a ir a Jerusalém, lá as coisas transformaram-se de uma forma radical e ele teve de ser levado, ou foi levado, preso, passou algum tempo fora de Jerusalém, apresentou o Evangelho aos governadores, aos reis, pois esse era o ministério para o qual Cristo tinha chamado. Quando Cristo Jesus lhe apareceu na estrada de Damasco, enquanto Paulo ia para prender os cristãos, Deus lhe tinha dito que ele era um vaso escolhido para levar o Evangelho aos reis e governadores. E só a partir de Jerusalém ele realmente passou a desenvolver esta chamada que Deus tinha para ele. E foi através das algemas que ele o concretizou. Mas o verso 30 ainda nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Aqui o apóstolo vai fazer um apelo sobre o que é a oração, a importância de batalhar na oração. Então a oração não é simplesmente um peditório a Deus ou uma listagem de assuntos. A oração é uma batalha. É por isso mesmo que Jesus nos ensinou a ser perseverantes na oração. E o apóstolo faz o mesmo apelo. O verso 31 e 32 ainda nos diz: Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Vemos aqui esta atitude do apóstolo Paulo e ele conclui este capítulo dizendo: E o Deus de paz seja com todos vós. Então temos esta atitude de estar em conjunto com os irmãos, com os amigos, ter tempo para nos recriarmos, nos alegrarmos também. Hoje vivemos numa sociedade de grande stress, de grande pressão. Deixamos de ter esta disponibilidade para nos recriar, para nos distrair, para crescer, para simplesmente estar. E necessitamos de aprender de novo a estar uns com os outros, com aquelas pessoas que amamos. Eu gostaria hoje de terminar com as palavras que o apóstolo termina este capítulo 15, dizendo: E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Até ao próximo programa.